Antes de pregar, eu quero ratificar algumas coisas que eu vou ir falando aqui, para que você possa compreender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. Essa prosperidade está condicionada à obediência de Abraão, ao estilo de vida que Deus lhe apresentou. Qual é o estilo de vida que Deus apresentou para o patriarca? Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu aqui, primeira pessoa do singular, mostrarei futuro indicativo. Abraão vai começar a caminhar, mas ainda não viu a terra. Ele está caminhando sem saber onde vai, mas guardando uma promessa no coração. Não era visível aquilo que Abraão havia de possuir ainda. Os seus olhos não tinham contemplado, a sua carne não tinha visualizado, mas a sua alma estava apegada a uma palavra liberada por Deus. Capítulo 13, nós encontramos o patriarca já abastado, a sua fazenda já havia prosperado. Quando a Bíblia fala de fazenda no Velho Testamento, ela está falando de servos, servas, ovelhas, gados, tudo quanto Abraão tinha, compunha a sua fazenda. Fazenda no Velho Testamento não é terra até marcada por piquete, não é território marcado por cerca. Fazenda no Velho Testamento não é expansão geográfica de terra. Fazenda era servos, servas, ovelhas, gados, tudo quanto Abraão tinha era a fazenda. Capítulo 13, voltando ao raciocínio, a fazenda de Abraão tinha prosperado e a fazenda de Ló também tinha prosperado. Por que a fazenda de Ló havia prosperado? Porque Ló estava andando com Abraão e, consequentemente, a bênção de Deus que veio para Abraão estava respingando em Ló, e Ló estava sendo abençoado também, porque estava andando com um homem que Deus havia chamado para viver por fé. E a Bíblia diz agora que Abraão olha para Ló e vê que havia multiplicado os gados de ambos e havia multiplicado também os servos. E Abraão então diz para Ló: toda a terra está diante de ti. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, porque parentes somos, para que não haja contenda entre nós. A Bíblia diz que Ló, ele vai visualizar as campinas de Sodoma e de Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade bem urbanizada, preparada. Era uma cidade que estava em crescimento na época. Era uma cidade bem estruturada, uma cidade em progresso. Sodoma e Gomorra estava crescendo, era como se fosse uma megalópole da época. Uma cidade em pleno crescimento. Ela crescia geograficamente, mas era medíocre espiritualmente. Ela era grande no contexto econômico, mas era pequena no sentido espiritual. Ela tinha estrutura de uma cidade enorme no mundo físico, mas era uma cidade que não tinha a carisma de Deus, não tinha os olhos de Deus sobre ela. Por que que Deus não agradava de Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra vivia uma vida promíscua, uma vida na prática contínua do pecado, uma vida deliberada, longe da presença de Deus e longe de temer ao Senhor. E por este motivo Deus havia determinado uma sentença para Sodoma e Gomorra, e a sentença era condicionada ou estava assistida em uma chuva de fogo que cairia sobre Sodoma e Gomorra. Quando Abraão tem a consciência de que Sodoma e Gomorra seria queimada pelo Senhor, Abraão vai entrar em aliança com Deus. Quando eu falo de aliança, eu falo de acordo, de concordância. Abraão chama Deus para abrir uma aliança, e Deus diz: Abraão, se tiver 100 justos em Sodoma, eu poupo a cidade. Não tinha 100, não tinha 90, não tinha 70, não tinha 10 justos. E a Bíblia diz que o único justo que ali estava era Ló e a sua família. A palavra do Senhor diz que Deus dá a Ló a oportunidade de escapar do incêndio que ele provocaria sobre Sodoma e Gomorra. Quando Ló está saindo, ele tem uma perda irreparável. A sua mulher, que já estava com o coração apegado em Sodoma, com a alma ligada em Gomorra, que havia construído patrimônio naquela cidade e que tinha o coração voltado para o material, a mulher de Ló vai olhar para trás, e quando ela olha para trás, transforma-se em estátua de sal. No capítulo número 14 da Gênesis, nós encontramos Abraão encontrando com Melquisedeque. Melquisedeque era príncipe de Salém. Salém era o antigo nome de Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque vai dar para Abraão o pão e o vinho que tipifica uma ceia. O pão e o vinho que simboliza uma ceia. Abraão agora tem a chamada de Deus do capítulo 12. E Abraão agora tem a bênção do sacerdote do capítulo 14. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. E abençoa o patriarca Abraão. Abraão agora tem a bênção de Deus e também tem a chamada, a bênção testificada pelo sacerdote, que é uma tipologia de Cristo, e a chamada foi verbalizada pela boca do próprio Deus. Abraão continua prosperando, crescendo. No capítulo 15 da Gênesis, nós encontramos um evento que é carro-chefe para aquilo que irei pregar esta noite. Capítulo 15 da Gênesis, Abraão já está rico, abastado, a sua fazenda já está grande, já tem prosperado. Abraão entra em sua tenda. Quando Abraão entra em sua tenda, Deus lhe chama e diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. A primeira coisa que me chama a atenção no capítulo 15 é que Deus chama Abraão, e ele está rico, mas ele consegue ouvir a voz de Deus. Então aprendo que Abraão ouvia Deus quando era pobre, e também enriqueceu e continuou ouvindo Deus. Então aprendo que quem tem caráter ouve Deus quando tenha, e ouve Deus quando não tenha glória. Eu aprendo que quem tem caráter, as suas conquistas não são uma barreira entre ele e o Deus que ele serve. Eu aprendo que quem tem caráter pode subir patamar na terra, mas sempre vai lá dizer: o maior patamar pertence a Deus, oh glória. Eu entendo que quem tem caráter pode até ser honrado na terra, mas o joelho continua dobrado diante dos céus, oh glória. Eu entendo que quem tem caráter conquista, mas as suas conquistas não se tornam um impedimento entre ele e Deus. Antes de pregar, eu quero abrir um parênteses aqui essa noite rapidamente. Eu quero que você entenda que se você conquistou algo, e se isso que você conquistou afastou você de Deus, essa conquista não é louvável. Se você possui uma posição, e se essa posição tirou de você o temor de Deus, essa posição não é louvável. Se você galgou um patamar na vida, e se esse patamar tornou sua barreira entre você e Deus, esse patamar não é louvável. Deus não lhe dará nada que lhe distancie da presença dele. Deus não lhe dará nada que esfrie a tua fé. Deus não lhe dará nada que faça você voltar, retroceder na presença dele, diminuir a sua comunhão, diminuir a sua intimidade, diminuir o seu relacionamento. Deus jamais agregará na tua vida algo que tire os teus joelhos de ser dobrado. Eu penso o teu joelho de ser dobrado. Deus não me acrescentará nada que tire as línguas estranhas da tua boca. Fecha os seus olhos, por favor. Vem comigo, por favor.
Eita Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Oh. Fecha os seus olhos, vem comigo, por favor. Deus não lhe dará nada que tire de você as línguas estranhas. Deus não lhe dará nada que tire de você o desejo de continuar adorando. Deus não lhe dará um relacionamento que apagará de você a comunhão com ele. Deus não lhe dará uma amizade que impedirá você de vir à igreja. Deus não lhe dará um carro para que você saia da presença. Uma casa para que você saia da presença. Deus não lhe dará um casamento para que você saia da presença. Mas que te dará uma coisa: Deus quer você na presença, adorando e exaltando o nome dele. Tudo que é barreira entre você e Deus, o Senhor vai remover para agora. Eu declaro um avivamento genuíno no ano de 2021 pousando sobre a igreja brasileira. Eu declaro que o remanescente que resistiu, está resistindo à pandemia, não serão crentes medíocres que trocam a presença pela matéria. Eu declaro que a presença está sendo Aleluia, sai de lá. Leide calabara sai. Levando na mandara sévia. Rebunide calabara sai. Rebunide caia. Anda bicando na basura e caia. Deus vai falar conosco. Não é por causa do pregador, não é por causa do pastor. É porque ele está na casa e ele tem prazer em falar com o povo. Porque Deus tem prazer em proteger e em presentear quem aceita a proposta de vida que ele apresenta. Abraão aceitou a proposta de vida. Quando Deus falou, sai da tua terra, Abraão saiu, oh glória, aceitou a proposta. Quando Abraão sai e aceita a proposta, Deus se responsabiliza de cuidar de Abraão. Vou falar porque Deus está mandando. Se você quer que Deus cuide de você, faça aquilo que Deus está mandando, oh glória. Se você quer que Deus cuide de você, ande na presença dele, obedeça a voz dele, faça tudo quanto ele pré-determinar, e ele vai se responsabilizar por você. Terceira barama, você enriqueceu, você prosperou, mas eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu te protejo e eu te presentei, eu te protejo e eu te presentei. Mas Abraão olha para a sua realidade. Realidade de conquista, realidade de providência, realidade de provisão. Até aqui Deus deu tudo para o patriarca. Abraão olha para o céu e diz, Senhor, o que mais me dará? Está dizendo, proteger, o Senhor pode me proteger, mas eu não preciso ganhar mais nada, porque eu já tenho tudo. É isso que Abraão está dizendo, o que mais me dará? Aí ele fala, visto que eu não tenho herdeiro. Está dizendo, a única coisa que eu não tenho é herdeiro. E além de não ter herdeiro, o Eliezer, o Adamarceno, possuirá tudo quanto eu tenho na minha casa. Abraão falou, Deus, o Senhor me deu servo, o Senhor me deu serva, o Senhor me deu gado, o Senhor me deu ovelha, mas não me deu filho. Eu não tenho alguém que tenha as minhas características cromossômicas e biológicas. Eu não tenho alguém que tenha o meu DNA, o meu cruzamento genético. Eu não tenho alguém, Senhor, que leve o meu sobrenome, o meu nome. Eu não tenho filho. Deus olha para Abraão e fala, Abraão, sai da tenda para fora. Quando Deus manda Abraão sair da tenda, Deus diz, Abraão, a sua visão está limitada. A tenda limita a tua visão. Sai do lugar que te impede de enxergar o grande. Sai do lugar que te impede de enxergar aquilo que é maior. Abraão, você está olhando dizendo, eu tenho tudo. Sai da tenda para fora. Quando Deus leva Abraão para fora da tenda, Deus fala, você tem tudo? Tem não. Olha para os céus e conta as estrelas se é que pode, porque assim será a tua posteridade. Ela possuirá a porta dos teus adversários. Feche teu olho, por favor. Feche teu olho, por favor. Deus fala, olha para o céu e conta as estrelas se é que pode. Ô glória, porque ela possuirá a porta, porque assim será a sua descendência. A tua descendência possuirá a porta dos teus adversários. Assim, Abraão, com seus olhos fechados, Abraão, o que eu tenho para você é maior do que você imagina. O que eu tenho para você é bem maior do que você imagina.
Aleluia.
E outra coisa, Abraão, quando eu te tiro da tenda para fora, ô glória, quando eu te coloco para fora da tenda, eu estou te tirando do lugar que limita a tua visão. A tenda limita a visão, oh glória. Só para você entender com seus olhos fechados, nós estamos dentro do templo. O templo limita a visão. Nós não podemos ver o céu, porque o teto nos impede. Nós não podemos ver o norte nem o sul, porque as paredes nos impedem, oh glória. Mas quando nós saímos do templo para fora, nós olhamos para o céu, a nossa visão é ampliada. A nossa visão é aberta. O horizonte se abre. Fecha o teu olho, porque Deus está mandando eu pregar. Ô glória, ô glória. Deus vai te tirar do lugar que está limitando a tua visão. Deus vai tirar da tua vida pessoas que estão limitando a tua visão. Deus vai tirar do teu caminho relacionamentos que estão limitando a tua visão. Pessoas que não deixam você enxergar aquilo que é grande. Pessoas que não deixam você avançar para aquilo que é grande. Pessoas que querem que a tua visão fique compactada, mirrada, pequena. Mas essa noite eu declaro que todo prêmio, tudo que te
livre para conquistar, você está livre para visualizar o que Deus tem para a tua vida, porque o que Deus tem para ti é muito maior do que você imagina, porque a Bíblia diz e afirma que aquilo que o olho não viu, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E Deus tem um negócio contigo na terra, e essa noite Ele está dizendo: tenha coragem de abandonar aquilo que limita a tua visão, tenha coragem de abandonar aquilo que te impede de viver uma experiência maior. Ai, 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 Jeová, tem gente que acostumou a molhar só o artério, tem gente que acostumou só com língua estranha, não pede para o paralítico andar, acostumou só com profecia, não pede para o cego enxergar, acostumou com coreografia, com jogral, não abre mão do adultério, da prostituição, da imoralidade, só que essa noite eu profetizo que o grande de Deus será revelado na tua vida, para a glória de Deus.
Eita glória!
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia! Deus chama Abraão. Tem inteligente no fundo da minha voz? Quando eu costumo pegar aqui no globo, né, pegar aqui errado. Mas vamos lá.
Aleluia.
Abraão, patriarca, é posto fora da tenda. Deus quer te tirar do lugar que limita a tua visão.
Meu Deus.
A segunda lição. A primeira lição: quem tem caráter adora quando não tem e adora quando tem.
Aleluia!
Quem tem caráter escuta a voz de Deus quando não tem dinheiro, mas se tiver dinheiro, escuta a voz de Deus também, no glória.
Aleluia!
Ô glória, ô glória, ô glória.
Glória a Deus.
Quem tem caráter serve a Deus de bike e serve a Deus de moto, ô glória. Quem tem caráter, serve a Deus, ô glória. Indo só de voadora pelo rio, mas se estiver andando de carro importado, também serve a Deus, ô glória. Porque um caráter cristão, ô glória, ô glória, lapidado pelo Espírito Santo. Quando o homem tem esse caráter forjado pelo Espírito de Deus, ele não troca Deus pelas coisas que ele conquistou, não. Vamos lá, vem comigo. Segunda lição: Deus vai tirar Abraão do lugar que condicionava a visão. O que impede você de adorar? O que tem sido para você uma tenda que limita a tua visão?
Meu Deus!
Quem sabe aquele relacionamento não resolvido? Quem sabe aquele namoro que não agrada a Deus? Quem sabe aquela prática que não exalta o Senhor? E você está preso naquilo e não consegue visualizar as coisas grandes que Deus tem para a tua vida.
Eita Deus!
Só que essa noite Deus está te chamando para sair do lugar que limita a tua visão e enxergar a grandeza do que Ele quer fazer na tua vida para a glória do nome dele. Irmão, se der uma apertadinha na mensagem que eu estou pregando, você não fica chateado comigo, não.
Pai, aleluia.
Só glorifica a Deus, só. Eu tô, acho que é duas noites sem dormir. Agora eu dormi um pouquinho tarde. Mas dá para pregar ainda normal. Capítulo 15, quando Deus chama Abraão, Ele coloca para fora da tenda e Ele mostra os céus e diz para ele que a descendência dele seria grande, que possuía a porta dos adversários e que dele viria uma descendência. Deus disse: não é Eliezer que vai herdar, das suas entranhas eu vou te dar descendente. Sara vai ter ciência disso, Sarai. Abraão tem ciência, Sarai vai rir da promessa, porque ela era estéril, ela tinha uma deficiência, e quando ela escuta aquilo, ela acha que é impossível, ela se emana. Eu vou começar a pregar.
E o tempo passa e Sarai decide dar uma ajuda para que a descendência abraâmica possa surgir na terra. E no capítulo 16 da Gênesis, nós encontramos uma família passando por um vento, por um momento complexo. Sarai e Abraão é uma família composta, a família correta, a família que Deus aprova, a família que, se for crente, subirá no arrebatamento.
Eita, Deus.
Uma família composta de macho e fêmea, menino e menina. Podem mudar lei, podem fazer emenda, podem criar medidas. E antes de pregar, eu quero abrir um parênteses. Podem até colocar no homem seio de mulher, pode colocar no homem sapato de mulher, cabelo de mulher, roupa de mulher. Podem colocar no homem até o anel da mulher, o esmalte da mulher, mas nunca vão colocar no homem o útero da mulher, o ovário da mulher, a placenta da mulher, porque Deus fez macho e Deus fez fêmea. E os direitos? Que direito tem? Que direito é acima da Bíblia? Qual emenda é maior que a Bíblia? Qual PEC, qual lei é maior que a Bíblia? Pode ter igreja de gay, pode ter pregador gay, lésbica, pode ter pastor gay, pastor lésbica, pode ter levita gay, levita lésbica, pode ter até congresso de gay, só não vai ter arrebatamento de gay. Só não vai ter gay subindo no tocar da trombeta e no ressoar do arcanjo divino. O que você quer dizer, pregador? Aqui na terra pode fazer de tudo, só não pode achar que vai para o céu. Critica, persiga, possesse, prenda, calunie, mas saiba de uma coisa: no arrebatamento você não vai se você não arrepender e abraçar a cruz. O arrebatamento é só para quem obedece a palavra de Deus. Capítulo 15, Deus faz a promessa. Sarai vai ouvir, vai guardar a promessa, mas não vai crer nela. Abraão guarda a promessa. Capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Pera, então ela tinha uma deficiência. Olhe para cá, por favor. Quando Deus fez a promessa, ela já tinha deficiência, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Então, quem fez a promessa conhecia a deficiência.
Aleluia!
Feche seus olhos para repetir. E se você puder, sussurra aí. Quem fez a promessa conhece a
deficiência.
Quem fez a promessa conhece a
deficiência.
Espera aí, então, ele não faz a promessa porque eu sou perfeito. Ele faz a promessa porque ele pode me aperfeiçoar agora. Manada calabara sai. Oh, abraço. Eu acho que você não entendeu. Ele não faz a promessa porque eu sou perfeito. Eu vou colocar eu. Amém. Ele faz a promessa porque ele vai me aperfeiçoar, glória. Agora, como é que o oleiro aperfeiçoa um vaso de barro? Oh, glória. Ele coloca o vaso na roda. Ele bate o pé no pedal, glória. Ele coloca a mão na água e aperta o vaso, glória. E se ele perceber que tem alguma coisa errada no vaso, ele enfia a mão dentro do gargalo do vaso, glória. E vai tirando as impurezas, glória. O Deus vai te incomodar aqui essa noite. glória. Aqui não tem bezerro de ouro, aqui não tem popstar, glória. Nós viemos aqui para Deus falar. Santarém vai ter que ouvir a voz de Deus. Fecha seus olhos sobre a tua cabeça.
Eita!
Então, ele não fez a promessa, porque nós somos perfeitos. Já vou pregar, irmão. Já vou pregar. Sai não, fica aqui. Que eu tenho uma palavra para compartilhar contigo. Deus não fez a promessa, porque Sara era perfeita. Deus fez a promessa, porque ele sabe que ele pega o imperfeito e aperfeiçoa para glorificar o nome dele.
Glória.
Então Deus agora, Deus, não preocupa comigo como intimador, fica à vontade, eu estou comigo, né? Comigo aqui, eu até gosto disso, mano, tipo, tá vendo? Não sei se eu estou transpirando, se eu fico branco, se vai clarear um pouco. Irmãos, aqui no Pará é uma prova, que aqui em chuveiro é tudo frio. Deus da minha alma. Quando eu vi que este verão frio hoje, eu falei, Jesus, só vou tomar banho que eu tenho um culto. Feche seus olhos com a tua cabeça. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus, aleluia.
Você percebe que tem uma espada revolvendo a casa?
Eita glória!
Você percebe que Deus já começou a falar com algumas pessoas da particularidade? Você percebe que é uma mensagem? Não, não para mim não, porque eu de próprio que não uni, eu não posso comer, obrigado. Você percebe que há uma espada revolvendo, balançando? Então Deus está dizendo, Abraão, eu conheço a deficiência de Sara, e eu vou fazer ela ser mãe, só que Sara não acredita, Sara vai rir. Só que Deus é assim, Deus não nos chama porque nós somos perfeitos. Deus nos chama porque Ele gosta de pegar aquilo que não é perfeito e aperfeiçoar. Juarez, qual é a palavra para a família brasileira? Deus não joga nada fora. O teu casamento pode estar um bagaço, ou a vontade de Deus é reconstruir tua casa, glória. A tua família pode estar despenhelando, lá em Minas Gerais despenhelando, caindo os pedaços. A vontade de Deus é reconstruir tua família, é colocar tudo em ordem, é organizar tua casa, glória. A vontade de Deus é reunir a tua casa, colocar debaixo de um propósito. Você está mancando no templo, você é crente meia boca, mais ou menos. Deus não quer que você saia, Deus quer que você fique aqui na olaria, porque Ele vai te amassar, vai te quebrar, vai te molhar, vai te pisar, vai te moer e vai te fazer de novo para a glória do nome dEle. Bem racional, tá bom?
Aleluia.
Bem racional. Então Deus chama Sarai. Sabendo da deficiência, ele me faz uma promessa. Com seus olhos fechados. Deus conhece a tua deficiência. E mesmo sabendo da nossa fraqueza, Ele nos fez uma promessa. A promessa, ela é dada não pela nossa qualificação momentânea, mas sim pelo nosso processo na presença dEle. Ele faz a promessa, nós vamos sendo aperfeiçoados até que a promessa se cumpra cabalmente.
Aleluia.
Andando com Ele e sendo aperfeiçoados por Ele. Glória.
Aleluia.
Andando com Ele e sendo limpos por Ele. Glória.
Aleluia.
Andando com Ele e sendo trabalhado por Ele. Glória.
Aleluia.
Andando com Ele e sendo moldado, forjado por Ele. Glória. Glória. E Deus queria que Sarai entendesse isso. Só que Sarai vai olhar para o fator tempo. E uma das coisas que tem feito muita gente precipitar é o fator tempo. Por que que o fator tempo tem feito muita gente precipitar? Tem gente casando porque está com medo de não casar. vou casar de qualquer maneira, qualquer lugar, porque eles não têm. Deus fala, meu filho, a sua senha era próxima, você precipitou, vai entrar nesse fel. Eu tinha mel, você vai pegar fel.
É desse jeito.
Se você tivesse esperado mais um pouquinho, e Deus dá sinais de que não é para casar.
Eita!
Deus dá sinais de que não é para namorar. Mas amanhã eu entrego para a Jora, amanhã? Amanhã. Deus dá sinais de que não é para casar. Vamos lá. Mas preste bem atenção. Deus, ele dá sinais. Só que a ansiedade é uma ponte entre o cristão, é o acesso que o cristão tem até o abismo. A ansiedade conduz o cristão para o abismo. A ansiedade conduz o cristão para o naufrágio. Capítulo 16 da Gênesis, nós encontramos um perfil de uma mulher ansiosa. Qual é o perfil de uma mulher ansiosa? Capítulo 16 da Gênesis. Rapidamente. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não me gerava filhos. E tinha uma serva egípcia, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Sarai tinha tudo, e prova que ela tinha tudo, que ela tinha até empregada em casa. Tinha alguém que cuidava da tenda. Ela era mulher do patrão, a esposa do dono. A esposa do homem que pagava o salário dos funcionários. Aí Sarai olha para a sua deficiência. E ela prioriza a deficiência e esquece a promessa. E ela vai usar a deficiência dela para terceirizar a responsabilidade que ela tem. Eu quero falar sobre terceirização de responsabilidades. Terceirizar aquilo que é para a gente fazer. Já viu alguém tirando o corpo fora e empurrando para outra pessoa? Fecha o teu olho, por favor. Eu sei que a espada está tirando aqui. Fecha seus olhos.
É fogo!
Já que a gente que pega a sua deficiência e usa a deficiência como argumento para abandonar a chamada. Já viu gente que pega as suas crises momentâneas, as suas lutas diárias, e usa como argumento para abrir mão e tirar a mão do arado? Já viu gente que usa as suas ideologias, o seu ponto de vista? Eu estou fazendo, não acontece nada na minha casa. Eu estou pregando, meu marido não muda. Eu estou orando, meu filho não sai da droga. Eu estou fazendo, eu vou parar, porque as coisas não estão cooperando. E agora, quando é que Deus disse que quando você começasse a trabalhar seria fácil? Quando é que Deus disse que quando você colocasse a mão no arado, a tua casa seria um mar de rosa? Quando é que Deus disse que tudo ficaria mais fácil quando você começasse a dedicar tempo na obra? Pelo contrário, Jesus disse: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, nação contra nação.
Aleluia!
Então, a primeira coisa, as dificuldades não é argumento para você parar. Feche seus olhos. Larga a mão de ser covarde. Larga a mão de ser medroso.
Aleluia!
Larga a mão de ser medrosa. Para
Deus
de reclamar e faz o que Deus te mandou.
Oh,
passe enquanto é tempo, porque não além para onde tu vai não há obra. Não além não há obra, faça agora. Para de mimimi. Para de chororô. Para de tanta reclamação. Querendo ser bajulado. Querendo ser bajulada. Coloca a tua mão no arado. Quem vai te galardoar é Deus. A recompensa vem do céu. Ah, mas ninguém reconhece o que eu faço. Mas você não faz para ser reconhecido aqui. Feche seus olhos.
Aleluia.
Ah, mas ninguém me aplaude quando eu faço. Você não faz para receber aplauso aqui. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Ah, mas eu não sou aceito porque eu prego santidade. Vai pregar pecado então para ser aceito? Vai mudar de lado para ser aceito? Vai! Aí ninguém concorda comigo porque fala que eu sou quadrada, eu ando bem vestida, eu me entampo, não fico cascabelão, parecendo um surucucu do pescoço todo. Vai mudar para agradar o povo ou vai continuar santa, agradando a Deus? Feche seus olhos sobre tua cabeça e vem comigo.
Glória a Deus.
Deus chama o patriarca, promete para ele que a descendência seria grande. E Deus já tinha dado tudo para Abraão, e Sara viu tudo que Deus deu. Tem gente que está vendo tudo que Deus fez e não acredita que Deus é capaz de fazer mais ainda. Tem gente que está vivendo na presença de Deus, está vivendo de milagre todo dia e ainda reclama: meu filho, Deus está querendo que você entenda. A mão dele não te trouxe até aqui para você ser envergonhado. Larga a mão de ser murmurador. Acredite, quem te trouxe até aqui é fiel para cumprir a promessa. Deus não mente, Deus não é gente.
Glória a Deus.
Sarai vai pegar a sua serva. Vou ler o texto. Ora, eu já falei assim, falei alguns capítulos, para chegar aqui, né? Para ficar de pano de fundo para você. Só para você entender que Abraão tinha conquistado muita coisa. E tem gente que assim conquista um tanto de coisa, sendo em cima de tudo que conquistou, e diz que Deus não é capaz de fazer mais. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que conquista uma série de coisas até um nível da vida, aí senta em cima de tudo que Deus deu e olha para frente e começa a falar: ah, isso Deus não pode fazer, Deus está sendo seu ingrato. Quem é que te trouxe até aqui? Aleluia, 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 aleluia. Vem comigo, por favor. Sarai, mulher de Abraão, tinha uma serva. Ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai, quem falou foi Sara. Peraí, olha para cá. Foi Sara que trouxe Agar para casa.
Aleluia.
Foi Sara que chamou a outra. Falou: entra no meu casamento. Deixa eu ter um olho que eu vou pregar. Deixa eu ter um olho. Deixa eu ter um olho, por favor.
Forte, Jesus.
Sara estava amargurada. E amargurada, duvidando, olhando para o tempo, vendo a rua da ruga da mão. Estou velha, cabelo está branco. Já não sou mais aquela moça bonita da terra de terra. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Já não tenho mais a pele com intensidade. Os meus cabelos perderam a queratina, ficaram brancos. A minha pele já perdeu a tenacidade. Os meus dentes já estão amarelados. Eu não estou mais ditosa. Eu vou arrumar alguém para estar do lado do meu marido. Ai, 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 ai. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Se você não se valorizar, não tem quem te valorize, ô glória. Ô glória, ô glória. Agora escuta o que eu vou dizer. Ou você protege o que é teu, ou o diabo vai entrar com o pé em mão e vai tomar o que você e o que Deus te deu. Só que eu profetizo aqui essa noite que você vai ser sábio o bastante para proteger aquilo que é teu. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ô glória. Mas a tola, com as próprias mãos, a derribará, ô glória. Vem comigo. Vem comigo, por favor. Vamos andar, vamos andar. Se não der para dar glória, você dá raiva. Vamos comprar, depois melhor. Sarai pegou H. Verso número 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Falou: a minha deficiência. Peraí. A deficiência dela é um argumento para que ela possa terceirizar aquilo que Deus tinha com ela. O que Sara tinha que fazer? O Quem me trouxe até aqui pode abrir a minha madre.
Aleluia! Glória a Deus!
Uramanabadabakalabash. Quem me trouxe até aqui, ô glória, pode mudar minha história, ô glória. Quem me trouxe aqui, até aqui é o Deus que é fiel, que guardou meu marido, que enriqueceu minha tenda, que prosperou tudo quanto nós temos, ô glória. É o Deus de aliança. E Ele me trouxe até aqui, Ele pode e vai abrir minha madre. Ele me fez uma promessa. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque havendo Ele dito, Ele fará. E havendo prometido, Ele cumprirá. Essa é a postura que Sara tinha que ter. Só que Sara ficou desequilibrada, porque o tempo passou, e o tempo é um adversário, o tempo é oposição. Como para toda pessoa ansiosa, o tempo é oposição. A ansiedade tira o equilíbrio, a ansiedade tira a sobriedade. O apóstolo Pedro disse da seguinte maneira: sede sóbrios, é vigilante. E o que é sóbrio? Sóbrio é o oposto de ébrio. Ébrio é alguém tonto. Tonto é alguém que não tem equilíbrio. Falta de equilíbrio é quando não temos domínio de uma situação. O apóstolo Pedro dizendo: sede sóbrio, sede firme, ô glória, sede sóbrios e vigilante. Tenha equilíbrio e fique vigiando. Não perca o equilíbrio, não seja ansioso. A Bíblia diz, através do apóstolo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Feche teu olho, por favor. O que é ansiedade? Ansiedade é desejo desacelerado da alma de conquistar algo, de chegar a algum lugar, ou obter alguma coisa. Segundo Freud, pai da psicanálise, a ansiedade, ela tira o equilíbrio. A ansiedade faz a pessoa comer sem ter vontade de comer, faz a pessoa falar sozinha no volante, bater porta no espelho, faz a pessoa xingar, bater porta. Toda pessoa ansiosa come a unha, toda pessoa ansiosa arruma o cabelo o tempo todo, toda pessoa ansiosa anda pela casa falando sozinha, toda pessoa ansiosa abre a geladeira sem fome e sai comendo tudo, arrebentando tudo. Fecha o teu olho, porque vai te incomodar. E é para incomodar, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. É para incomodar, ô glória. Eu estava sentado aqui e Deus me dizia: tu vai colocar o dedo onde eu mandar, e se a ferida estiver aberta, o teu dedo vai continuar. Porque essa noite eu quero curar. Eu quero curar famílias. E a cura não começa no filho, a cura começa na mãe. A cura não começa na filha, a cura começa no pai. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer me dizer? Olha o que Deus me disse. Deus me disse: toda filha tem que ver a mãe orando, todo filho tem que ver o pai orando, toda criança tem que ver o pai em santidade. O filho tem que andar em casa e ver o pai vestido. Se o filho ver o pai de calção, sem camisa, todo jogado, com a pança de fora, o filho vai dizer: papai é crente na igreja, mas é desviado aqui em casa. Se a filha ver mamãe somente na novela, no Instagram, no Facebook, postando fotinha, mordando a língua, pagando de gatinha, de perigosa, de venenosa, de sem vergonha, a filha vai dizer: mamãe só crente na igreja. Só que essa noite a casa da jiboia vai cair, porque a glória vai descer. Pode continuar sentindo a presença. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Eu não mando ninguém cutucar ninguém. Eu não mando ninguém falar com alguém com voz de profeta. Eu não mando ninguém levantar a mão. Não, são ferramentas que Deus me deu. Eu admiro quando os pregadores fazem assim, o povo cai no poder. Eu admiro quando Deus joga a mão, o povo roda o chão fora. Eu admiro ver crente agarrando no teto. Mas o ministério que Deus me deu é de terra para mais, ô glória. É pé no chão e cabeça na glória. É pé no chão e cabeça na glória. Aleluia. O ministério que Deus me deu é para a senhorita, madame, que namora de qualquer maneira, um namoro sem vergonha, um namoro sem temor de Deus, e depois de cantar aqui, é para a senhorita.
E aí, a senhora vai parar de fazer greve? Seu marido vai mostrar suas chute nele? Fecha teu olho, por favor.
Aleluia!
Tô com sono. Vai continuar deixando a brecha aberta? Ou vai fazer como Paulo disse, que o marido não tem domínio sobre o corpo, nem a esposa sobre o dela? Fecha seus olhos. Irmão, eu sei que talvez eu volte aqui como chato. Mas aquilo que os outros não pregam, eu vou pregar. Aquilo que não se fala para ter agenda, eu vou falar para morar na glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Então eu vou falar aquilo que não se fala, a glória. Porque tem coisa que não se fala se não mexe na líder. Se não mexe no líder. Só que o meu líder é o glória. Teve a mão furada. Teve o pé furado. Carregado nos ombros do povo.
Deus nunca disse que o povo carregaria nos ombros, que levantaria. Não é o nosso mito, não.
Eu carrego a minha mala, porque eu não sou estrela. E nem sou testado de achar que sou, porque eu conheço muito bem gente que achou que era estrela e Deus falou: tu não é nada. Nabucodonosor achou que era estrela, Deus falou: vai comer capim, vai comer capim, vai comer capim, vai pastar, porque tu não é estrela. Aleluia. Herodes achou que era mito, porque deu um discurso e falaram com ele: você fala como um Deus. Herodes levantou a mão e falou: eu sou um semideus. Deus falou: vai ser comido de bicho agora, porque não me deu a glória. Não me deu a glória. Ai, 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 Jeová. Só que quando Pedro pregava, o povo veio adorar Pedro. Pedro rasgou a túnica e falou: adorai a Deus, porque ele é digno de adoração. Só ele é digno, irmão. Escuta aqui, irmão. Eu não estou atrás de like, de curtida. Eu não estou atrás de seguidores, irmão. Deus não me chamou para fazer seguidores. Deus me chamou para fazer discípulos, irmão. Escuta o que eu vou dizer. Deus me chamou para receber like. Deus me chamou para ter galardão. Galardão. Eu vou repetir: galardão.
Dorme de mal? pastor hoje.
Dorme de mal e coloca a fotinha no Instagram parecendo solteirinha, é isso? A senhora está querendo o quê? O que, que a senhora está caçando? Hoje Deus vai quebrar suas asas, né? O que, que a senhora está caçando? Colocando fotinha aqui, olha pra cá. Agora abre o olho pra cá. Fotinha assim, então. A senhora que é casada, fotinha assim, cara, aqui, aqui. O que, que a senhora está caçando, hein? Hã? Fecha teu olho. O que, que a senhora está caçando? Hein? A senhora é ovelha ou é bode? Vamos lá. A senhora é ovelha ou é bode? Se for bode, nós vamos quebrar o chifre hoje e vai ter que virar ovelha para a glória de Deus. Vai ter que virar ovelha. Hoje a casa vai cair, porque o diabão está dentro dela. A tua casa não é pavimento de pecado, é casa de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Toma sua cabeça, fecha os olhos.
Glória a Deus.
Achei que eu esqueci de você, né, varão? Você que é safadinho. Fecha teu olho, fecha teu olho. Fecha teu olho, fecha teu olho, fecha teu olho.
Glória a Deus!
Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Achei que eu esqueci de você, né, varão? Esse espírito de Salomão. Carrega água pra mulher que não é tua. Pega na cintura da companheira de trabalho, assedia a tua colega de trabalho. Ah, varão, safadinha, hein? Você que não pode ter um rabinho de saia, você que galanteia e que libera palavras doces para mulher que não é tua, seu pilantra. Hoje Deus vai esmagar tua cara, vai te provar que Ele está te vendo, está te assistindo, está te contemplando. Hoje a casa cai para ti. Hoje a casa cai para ti, glória. Hoje a casa cai para ti. Mas ela é chata, irmão. Ela é chata, mas é sua. É sua. Ela é chata, mas é sua. Fecha o teu olho. Ah, mas ela tá muito chata. É sua. Você escolheu. É sua. É sua. Fecha o teu olho. Ah, mas ela é muito bruta. É bruta, mas é sua. Ah, mas ela engordou. Engordou, mas é sua. E quer um conselho? Você comeu a carne, agora rói o osso. Agora até o final, ô glória. O que Deus ajuntou, o homem não separa, ô glória. Ô glória, agora vai ter que roer o osso. E vai ter que viver com bagaço, ô glória. Porque Deus te deu a oportunidade. Casou por aparência. É bonitinha, mas é porca. É bonitinha, mas é porca. Fecha o teu olho, por favor. Faz saltinho no Luiz 15 na igreja, cabelinho champanhe de baixadinha. Tá andando igual uma daminha na igreja, mas a pia tá lotada de vazia.
Eita glória!
Fecha teu olho.
Aleluia!
Fecha teu olho. Fecha teu olho. Cuida da tua casa, cuida da tua vida.
Aleluia!
Fecha teu olho, cuida da tua casa. Vai agora não, você deve mais um pouco.
Aleluia, glória.
Mas se alguém sair, eu vou até me alegrar, sabe por quê? Porque quem me ensinou a pregar, quando ele pregava, o povo ia embora também.
Glória a Deus!
Quem me ensinou a pregar, o povo não ficava querendo fazer selfie com ele depois do culto. Só quem tinha gratidão. Dos leprosos que voltavam curados, esses andavam atrás.
Aleluia.
Mas quem que não queria nada com o céu, embora com raiva. Falava, tem demônio. Expulsou o demônio porque ele é demônio, é Deus, é burro. Fecha teu olho. Porque tudo que confronta incomoda.
está pregando tudo isso, mas ele não é isso, ela não é isso. É, o diabo dentro aí, ele coloca algumas defesas. Mas não, ninguém consegue. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Só que aquele que conhece os pensamentos, que conhece o intento, aquele que entra dentro do homem está te respondendo essa noite.
Aleluia!
Aleluia, aleluia.
Glória a Deus.
Posso fazer isso fechar? Aleluia. Eu disse que quando a gente está pregando, alguém vem embora, tem que fazer, acho que minha mensagem está ruim, ele embora. Não, está boa.
Glória a Deus.
Quando está indo embora, porque a mensagem chegou no nível espiritual que está. Jesus estava pregando, o povo começou a ir embora. Começou a ir embora, e embora até o breve.
Já viu o obreiro que está acompanhando a tabela de futebol, mas não acompanha o emocional da Bíblia?
Mas deixa para lá, irmão. Não, deixa não, vou falar. Deixa nada para lá. Deixa não, deixa não, vai ter que ouvir.
Me trouxe aqui para poder pregar a palavra, comeu como na minha casa. É na minha casa, escuta isso, em nome de Jesus Cristo. Então vem para cá, tu vai ouvir hoje. Eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para ser porta-voz de Deus, para ser coluna na mão de Deus nesse dia. Esses dias que eu estou passando aqui é para o céu aproximar da terra. A finalidade é essa. Essa é a finalidade.
Aleluia! Glória a Deus!
Porque tem obreiro que diz, não, bateu muito, está muito forte a mensagem. Está profetizando demais. Sabe aquele obreiro que chegou com Moisés e falou, Moisés, está todo mundo profetizando em fogo. Manda eles parar de profetizar. Moisés falou assim, quem dera se todo arraial fosse profeta. Deixa eu profetizar. Já viu gente que não quer que a voz de Deus ecoa? Já viu gente que quer limitar a voz de Deus? Agora, só quer limitar a voz de Deus quem tem culpa no cartório. Fecha o teu olho.
Eita, glória a Deus.
Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Cobra a tua cabeça. Só quer que Deus fica quietinho sem falar. Quem tem um escondidinho guardado. Quem tem uma poeirinha debaixo do tapete. Ô glória. Quem tem um esqueminha. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Quem está na igreja é agiota. Ô glória. Quem está na igreja vai na maçonaria. Ô glória. Quem está na igreja tem duas famílias, oh glória. Quem está na igreja, oh glória, e toma uma cervejinha, eu vou falar porque Deus está mandando. Quem está na igreja toma um vinhozinho, oh glória. Só quer que Deus não fala. Quem está na igreja dança funk. Quem está na igreja veste roupa de prostituta. Só não quer que Deus fale.